Destaques do Jornal da Aurora de hoje.
Saúde avança a vacinação contra a gripe em Guaporé. Mais de 1.000 pessoas do grupo prioritário foram imunizadas nos ESFs.
Miau de Rua realizará live solidária para arrecadar fundos à causa animal. ONG promoverá shows de pagode com Iago Moraes, acústico com Tati Music e eletrônico com DJ Laisla.
Laura Buffon, consultora de marketing digital, dá dicas sobre a criação de conteúdo para alavancar vendas nas redes sociais.
Aulas na rede pública estadual iniciam no dia 3 de maio de forma escalonada.
Dois Lajados, vice-prefeita Fabiana Jacomin destaca os projetos que estão dando uma cara nova para o Pequeno Paraíso e fala sobre o retorno das atividades presenciais na educação.
Essas e outras informações se confere só aqui no Jornal da Aurora.
Um programa tradicional, mas que se renova todo dia. Dinamismo, credibilidade, informação na medida certa. A partir de agora no seu rádio, Jornal da Aurora.
Meio-dia, 6 minutos. Olá, muito boa tarde. É um prazer estarmos juntos nesta quinta-feira.
Boa tarde, hoje 29 de abril.
Com tempo ensolarado em Guaporé e região, temperatura em 19 graus e 2 décimos.
15ª semana, passaram-se 119 dias, faltam 246 para 2022.
Estação outono, lua cheia.
Santo do dia, Santa Catarina de Sena.
Confira no Jornal da Aurora os indicadores econômicos e os preços dos produtos agrícolas.
Dólar comercial, 5,37. Poupança, 0,15%. TJLP, 4,39%. Taxa Selic, 2,75%. Grama do ouro, R$305,15.
Cotações agropecuárias, saca do milho, R$85,65. Saca da soja, R$170,90. Suíno tipo carne, R$6 o quilo.
Notícias da Paróquia Santo Antônio de Guaporé.
15 horas, missa da saúde na matriz. 15 horas, missa na comunidade Santo Antônio Ernesto Alves.
No Jornal da Aurora, você acompanha a previsão do tempo.
Previsão do tempo direto da Somar Meteorologia com Kátia Valente. Olá.
Olá, ouvintes da Rádio Aurora. A quinta-feira segue sendo de tempo bastante firme em função da massa de ar seco que continua dominando o tempo em todo o estado. Esta massa de ar seco tem origem polar e entrou no início da semana derrubando as temperaturas. Ainda faz frio aqui na região da Serra, mas aos pouquinhos ele vai diminuindo. Ao longo da tarde desta quinta-feira, máximas de 19 a 20 graus. Amanhã, sexta, as temperaturas da manhã ainda oscilam entre 5 e 7 graus, ou seja, ainda com sensação de frio. À tarde, já com os vento soprando do quadrante norte e nordeste, as máximas se aproximam dos 20, 21 graus. E no final de semana, o frio perde força no período da manhã e à tarde as temperaturas já conseguem subir mais rapidamente, máximas de até 24 graus, com ventos voltando a soprar do quadrante norte e noroeste. E aí isso significa que o padrão do tempo muda para o início da semana que vem com a propagação de novas áreas de instabilidade. Com a previsão do tempo, Kátia Valente.
Obrigado, Kátia Valente.
O que acontece no seu mundo passa primeiro pelos microfones do Jornal da Aurora. Trânsito, política, cultura, eventos, segurança pública. Fatos marcantes são nossa pauta do dia. Jornal da Aurora. Jornalismo em tempo real, no ar.
Notícias da cidade e região no oferecimento Belmundo, materiais de construção. Quem constrói com essa empresa, constrói com certeza.
Auto Tradição, sua casa, Volkswagen para Guaporé e região.
É através da cooperação que juntos construímos uma sociedade mais próspera. Sicredi, gente que coopera, cresce.
Rosseto Pneus, borracharia, balanceamento e geometria laser. Venha conferir nossas promoções. Telefone 3443-1311.
Casa do Agricultor, valorize o que é seu. Compre na Casa do Agricultor.
Inovar Incorporações, sinal de bons negócios. Telefone 54-3342-5472. Agora 12 horas 10 minutos.
E hoje a Laura Buffon nos traz um assunto que é muito importante, que são as datas comemorativas. E também tem sempre aquela pessoa que acha que a data comemorativa vai salvar a pátria. E que uma promoção, por exemplo, de Dia das Mães, que é a data que a gente vai falar agora, né, Laura, vai salvar o ano todo. Como é que a gente tem essa balança, esse equilíbrio? Bom dia.
Bom dia, pessoal. Mais uma semana, mais um na mídia. E pois é, muita gente pode estar até espantada, né? Nossa, falando de Dia das Mães, né, tantos dias antes. Gente, quem se organiza de verdade e está com a campanha de Dia das Mães prontas há pelo menos uns 3 a 4 meses antes da data comemorativa, tá? É assim que a gente consegue trabalhar de uma forma organizada e ter resultado no Dia das Mães. Mas, como eu não quero esperar a água bater na bunda para fazer todo mundo nadar, hoje eu vou estar falando de algumas opções para realmente o Dia das Mães ser um diferencial pro ano inteiro e também por que essa data é tão importante. Porque no e-commerce também, o Dia das Mães é quase que uma Black Friday, é a primeira Black Friday considerada. Então, é uma data muito importante, mas como a Michi falou, né, não salva só a lavoura uma data ou duas do ano inteiro. A venda tem que ser recorrente. E como fazer uma campanha de Dia das Mães para que o público queira conhecer a marca ainda mais a fundo e comprar, né, com uma frequência legal, uma frequência que vai fazer com que tu fidelize o teu cliente? Primeiro, gente, campanha de Dia das Mães nas redes sociais. Tu tem que primeiro analisar muito bem o teu nicho. Se é um nicho que essa data vai te trazer vendas, porque sim, gente, Dia das Mães, o que se procura mais, né? Cosmética, estética, moda, acessórios, eletros também, tá? Eletrônicos, né? Mas, por exemplo, sou uma empresa que vende móveis, né? Claro, talvez a mãe queira ir reformar toda a cozinha, mas não é muito comum o filho ir lá e dar uma reforma completa para a mãe. Pode-se fazer uma campanha nesse sentido? Pode-se, mas a chance que tu tenha um sucesso é muito menor. Então, como é que dentro dessas áreas, desses nichos não tão procurados, tu vai reforçar a tua marca e fazer que depois se aumente o desejo? Primeiro, fazendo com que a marca seja reconhecida. Agora, de Dia das Mães, eu vou entrar com uma campanha de uma empresa, né, uma marca muito querida, que eu fiz toda a consultoria. E a gente vai fazer o quê? Uma campanha voltada a o porquê que a sua mãe merece tal produto. Quando eu lançar, a gente, nas minhas redes sociais, nas redes sociais da rádio também, enfim, eu vou divulgar para que vocês tenham esse conhecimento e até peguem como exemplo. Eu sempre falo, viu uma campanha legal no ano passado? Salva essa campanha e adapta para ti no ano que tiver chegando. Mas, gente, por quê? Porque o intuito é fazer com que a marca seja conhecida, que ela esteja na cabeça das pessoas. Para que, se não seja no Dia das Mães, ela saiba quem procurar em outras datas do ano, que sim, ela vai reformar, que sim, ela vai fazer, né, algo dentro da sua casa, e sempre lembra daquela marca como uma referência. Mas marcas que são buscadas, né, num ano inteiro e principalmente no Dia das Mães, moda, acessórios, enfim, né, entre várias outras fontes. Primeiro, gente, sorteio não vai fazer com que tu mude em nada a tua estratégia, vai fazer com que tu afunde ainda mais a tua marca. Por quê? Porque o que acontece? Ah, eu vou participar do sorteio, a pessoa só está buscando de forma gratuita, ela não quer a sua marca como intuito de comprar, ela só está concorrendo àquele produto gratuito e ponto. Não vai ter nenhum esforço também, porque se tu for olhar, ah, siga aqui, compartilhe lá, são esforços mínimos. Então, tu nem faz com que a pessoa pense um pouquinho para pensar o porquê que eu mereço isso dessa marca. Não tem essa interação. Quando a pessoa ganha ou não, o que acontece? Ela deixa de seguir, né? Mas não é que no dia seguinte deixa de seguir. Às vezes a marca ela não consegue medir, né? Acha que acabou o sorteio aqui, amanhã já vai começar a deixar de seguir. Não, gente, os unfollows que a gente fala, né? Que é o deixar de acompanhar, é uma sequência. Só que aí, se tu vai perdendo muito mais do que ganhando, o Instagram, o algoritmo diz o quê? Essa conta não é legal. Então, gente, já partindo daí, sorteios não recomendo. Para que tua marca fique dentro da memória das pessoas, primeiro, atendimento. Se tu for divulgar qualquer campanha que seja, pode ser uma campanha com descontos, pode ser uma campanha collabs, que a gente fala, né, em parcerias, por exemplo, faça uma massagem numa estética X e concorra a uma blusinha na loja tal, e vice-versa, né? Para também tu fidelizar o teu cliente, saber que quem compra da minha marca tem uma preferência, se tu não atender bem ele, de nada adianta, tá? Isso é recorrente. Até, infelizmente, essa semana que passou, eu indiquei uma empresa daqui de Guaporé para uma prima minha de Bento, né? Que, enfim, mas independente, eu sempre indico, as pessoas me buscam também indicação, isso é muito legal. Elas me têm como ponto de referência hoje, Laura, onde é que eu encontro tal produto? Esse serviço aqui, o que que tu já avaliou? Então, elas me buscam com esse intuito e, às vezes, são marcas que eu não trabalhei ou que eu não trabalho, mas eu indico porque eu sei da qualidade. E ela não teve retorno. Um dia inteiro, por uma peça joia, ela não teve retorno, tá, gente? Isso foi na sexta-feira de manhã, hoje já estamos aqui gravando o programa na segunda e ela teve o retorno agora, antes de eu vir aqui pra rádio. Uhum. Então pensa, gente, é uma maratona ou é uma venda?
Ela já procurou em outro Instagram, já teve o retorno, já fez a compra e já tá com o produto.
Isso aí, e pegou ranço da marca.
É verdade. É.
Pegou asco, que nem a gente fala, né? E assim, ela não vai mais procurar essa marca, seja pra qual for, tá? Qual for o produto, item, porque a gente cria um certo ranço. A não ser que um dia ela precise muito, aí ela vai, né, com aquela gana, com aquela... Mas se não, não. Então, a gente tem que cuidar muito com o atendimento, tá, pessoal? Não adianta nada fazer uma super campanha com a melhor arte, com a melhor divulgação, com isso e aquilo.
E deixar a pessoa no vácuo.
E deixar a pessoa no vácuo, tá? Então, preste muita atenção no atendimento. Eu sei que coisas acontecem, que às vezes falhas, né? Elas são suscetíveis, a gente tá suscetível ao erro. Eu sempre falo que quem nunca faz nada, o erro não acontece também. Mas estejam preparados, se preparem para essas ocasiões, tá? E quando eu falo dessas marcas como exemplo, são marcas que têm 5, 6 pessoas para fazer atendimento.
E não, outra, né? Hoje em dia, quem está na internet, quem está nas redes sociais, não fecha as portas às 18 horas. Tem que ter essa consciência. Se está aí é para atender o público em final de semana, feriado. É assim ou a pessoa acaba mais perdendo do que ganhando.
Tem que estar preparado, gente. Tem que buscar capital humano para isso e a marca tem que se dedicar. Ah, às vezes a marca pensa, é uma peça só. Mas não é, é um círculo de pessoas.
Ainda mais em cidade pequena que todo mundo se conhece e comenta do atendimento.
É, né? E pensa, pessoas de outras cidades estão me procurando para que eu indique. E se eu souber que a marca não atende, eu também não vou mais indicar. Porque daí vai pensar, ai, a Laura me indicou uma marca ruim, uma marca que não me dá atenção. Uhum. Então, pessoal, independente da campanha, vamos focar no atendimento. Falando sobre campanhas, então, gente, campanhas de desconto, campanha de fidelização no sentido do quê? Agora é uma data que os pais procuram muito, né? Principalmente a gente que tem criança pequena, a criança não vai dizer, ai, a mamãe quer tal coisa, né? Então, os pais que buscam. E a gente sabe que os pais são mais perdidos que as mães.
Com certeza.
Então, gente, façam o quê? Por exemplo, é uma peça de roupa, um eletrônico, o que for, gente. Você, como marca, pense. Como eu vou facilitar a vida desse pai? Por exemplo, você pode pedir uma entrega... você pode oferecer uma entrega diferenciada, pegar a mãe de surpresa, né? Bem legal. Ou se você é uma marca de valor mais agregado, pensa que legal no domingo de Dia das Mães, você oferecer junto com o produto um adicional de uma cesta de café da manhã.
Maravilhoso.
Gente, sério, quem fizer isso aí, não me marcar e me mostrar, eu vou ficar indignada. E se algum cliente meu tiver ouvindo isso aqui e quiser fazer, vamos lá que eu topo essa junto, tá?
Maravilha.
Porque isso é maravilhoso, pensa além do presente...
Surpreende quem comprou e surpreende quem vai ganhar. São isso duas aí. Surpresas ao mesmo tempo.
Né?
Então, e fideliza
e facilita,
muito.
Facilita a vida do pai também e com certeza a família inteira nunca mais vai esquecer, gente. É um conjunto de situações. Se tu tá disposto a ter uma campanha bem formulada e ter uma recorrência de vendas, entrega o ouro, não deixa para depois. Tem uma campanha que realmente vá aproximar o pai, a mãe, as crianças, que seja um momento feliz. É felicidade, Dia das Mães é pra gente celebrar os 9 meses que a gente carregou na barriga. Todo o sofrimento da amamentação, a alegria de ver nossos filhos bem, saudáveis. Então, vamos fazer com que esse momento seja especial. Não é só uma promoção, não é só uma campanha. É o momento mais feliz para uma mãe que tem toda uma história com os filhos.
E exatamente, a pessoa também que lança uma campanha de sentimento, não é? ela pode não estar vendendo um produto, um serviço para o Dia das Mães, mas ela vai realmente agregar aquele carinho, ela vai pensar que marca humana, não é? Que pessoas que trabalham atrás dessa marca aqui são humanizadas, que realmente valorizam. Então é muito bonito esse envolvimento geral, independente de vender ou não, você vai atrair pessoas.
Fique na memória do seu público de forma positiva. Aí você que tem empresa, que tem mães dentro da sua empresa, dedique-se também a fazer uma homenagem para elas, porque a gente como mãe sabe o quanto a gente tem que se desdobrar para conseguir ir para a empresa, para conseguir agora no momento de pandemia, né, a deixar a criança com o avô, com o tio, com tia, porque não temos aonde, né, colocarmos as nossas crianças, e a gente tem que trabalhar, né? Esse é o ponto, a gente tem que se cuidar, mas a gente tem que trabalhar, a gente vive numa espada, né?
Exatamente, de dois lados cortantes.
Isso,
porque
aí,
ou você paga as contas e mantém a família com comida na mesa, ou também você quer preservar a saúde do filho. São duas coisas muito importantes.
Isso, e as mães que estão dentro da sua empresa hoje se virando em mil para conseguir trabalhar, elas têm que ter muito cuidado, muito amor e carinho nesse momento.
Exatamente,
também.
Exatamente, suporte emocional.
É, não é só... E quando a gente transparece isso também, no ano passado eu trabalhei muito forte com uma marca de lingerie, onde ela mostrou todo o valor que as mães da sua empresa tinham. E o número de aumento de vendas para outras mães, fora da época de Dia das Mães, foi muito grande. Por quê? Porque a gente se sente abraçado, a gente se sente vista, a gente se sente representada. Então isso é muito importante, gente. Não é só no momento do Dia das Mães, por mais que as vendas elas aumentem bastante nesse período, é tu pensar como eu vou colher a longo prazo.
Exato.
O que eu vou fazer para tornar essa data um diferencial? Esse é o ponto. Então reforcem isso, tá? Ainda dá tempo de pensar, de analisar, de criar algo bem legal, fora do habitual, porque eu sempre falo, todo mundo quer se destacar, mas na hora de pensar em algo que realmente vai mudar o objetivo da marca, que vai mudar a visão do público com a marca, acaba, né, indo na mesmice, mas depois reclama porque não teve nenhum resultado diferente. Quem quiser me procurar também nesse período para ajudar a formular a campanha de Dia das Mães, para ter um perfil diferenciado, ter a sua vitrine digital com uma marca autêntica e já conseguir, né, crescer nesse sentido, é só me procurar, @laurabuffonmarketing. O pessoal da rádio também, né, sempre passa o contato de quem chega
até a gente passa procurando. Até agora ninguém se queixou, tá, Laura? Que quando a gente te indica, sempre foi uma indicação certeira.
Gente, não adianta nada eu vir aqui, né, falar, façam isso, façam aquilo, e eu faço
porque
ao contrário.
Porque a gente indica muito a Laura aqui, isso é verdade.
Que bom, né, gente? Eu adoro, adoro quando a pessoa vem, ai, a Michelle da rádio me indicou, o Gustavo também, todo o pessoal. Então, pessoal, fica aí, né, o recado dado e que vocês tenham um Dia das Mães com muitas vendas.
Destaque para Laura Buffon, consultora de marketing digital. Na sequência, a gente vai falar sobre a saúde e a educação.
Você está acompanhando o Jornal da Aurora.
Agora 12 horas 26 minutos, voltamos com o Jornal da Aurora, onde nós destacamos a questão do legislativo e a apresentação de projetos sugestão. Intensidade nas atividades dentro e fora da Câmara de Vereadores de Guaporé. Assim descreve-se os primeiros 4 meses de atuação dos parlamentares da legislatura 2021-2024. Eleitos pelo povo para representá-los na casa, os 11 vereadores das bancadas do PP, PDT, MDB, PT e PTB não medem esforços para informar sobre os atos e fatos públicos e cobrar do governo ações para uma cidade cada vez melhor se viver. Na sessão ordinária número 15, Fernando de Bona Baldin e Gilson Daiprá do PDT, João Henrique do PP e Alessandro de Almeida do PTB protocolaram 3 projetos de sugestão. Os pedetistas Fernanda e Gilson encaminharam para a apreciação dos colegas o projeto para a criação da Semana Municipal da Agricultura Familiar no município de Guaporé. O progressista João Henrique apresentou o projeto que institui o programa de aula online via plataformas digitais nos seus horários e turnos específicos. Como a proposta mais ousada, o PTBista Alessandro de Almeida sugere a distribuição de kits de conectividade a adolescentes e jovens de escolas públicas e privadas. Os kits seriam compostos por um smartphone, um cartão pré-pago para uso de internet durante o período letivo, um cartão de 200 folhas pautadas, um caderno, álcool em gel e máscaras. Para ter acesso, caso a proposta siga adiante, há uma série de pré-requisitos, como não ter no domicílio nenhum dispositivo para acessar a internet, ter cadastro único atualizado e que nele esteja identificado como membro de família de baixa renda ou em vulnerabilidade social, entre outros. Todos os projetos de sugestão irão passar antes de serem encaminhados para o Poder Executivo para análise, pela avaliação das comissões na Casa Legislativa e, posteriormente, se estiverem dentro da legalidade, serão colocados em votação no plenário Roberto Baldasso durante as sessões ordinárias.
Vamos falar sobre saúde, porque avança a vacinação contra a gripe aqui no município de Guaporé. Preocupada com o bem-estar dos guaporenses, a administração municipal, através da equipe da Secretaria da Saúde, que é comandada por Ronaldo Invernizzi, está intensificando, dentro das possibilidades e doses distribuídas pelo governo federal, as campanhas de vacinação contra a Covid-19 e contra a gripe. Uma logística de organização para não confundir os munícipes foi elaborada. A aplicação das doses contra a Covid acontece somente no posto de saúde central, no Centro Municipal de Saúde. Já as doses da vacina contra a gripe estão sendo aplicadas somente nos ESFs, no São José, Aparecida, Bom Jesus, Triângulo e Promorar, das 7h30 às 11h30 e da 1h30 às 18h. Todos os postos, conforme Invernizzi, contam com doses para crianças de 6 meses a menores de 6 anos de idade, gestantes e puérperas, aquelas mães que tiveram bebê há menos de 45 dias, além dos trabalhadores da saúde. Conforme os responsáveis pelo setor de imunização, quase 1.100 pessoas dentro deste grupo prioritário receberam a vacina contra a gripe. Foram 838 crianças, 90 gestantes e 12 puérperas. Da área da saúde, foram 131 profissionais imunizados, número aquém da expectativa, em virtude de muitos estarem aguardando o tempo necessário de diferença entre as doses da Covid e da influenza. Estamos satisfeitos com a procura dos munícipes para o recebimento da dose da vacina contra a gripe. Nossas equipes nos ESFs estão qualificadas e eficientes. É importante salientar que o imunizante contra o coronavírus não é capaz de produzir anticorpos contra o vírus da gripe. Porém, ao se vacinar contra a gripe, você estará reduzindo a chance de ter sintomas que possam ser confundidos com os da Covid-19, disse o secretário Invernizzi. Após esse grupo, vão ser vacinados, então, entre os dias 11 de maio e 6 de junho, os idosos com 60 anos ou mais. E também os professores das escolas públicas e privadas.
12 horas 31 minutos. Vamos com informações sobre a religiosidade. E amanhã, entrevista com o Silvio Bedin e o Tarso Zenick na programação do Jornal da Aurora. A paróquia Santo Antônio de Guaporé vive um momento histórico. Neste final de semana, a coordenação diaconal de Silvio Antônio Bedin e Tarso Apolônio Zenick, como os primeiros diáconos permanentes da comunidade católica. A celebração irá acontecer sábado, dia 1º de maio, às 18 horas. Será presidida pelo arcebispo de Passo Fundo, Dom Rodolfo Luiz Weber. Tarso e Silvio fazem parte de um grupo de 11 lideranças da Arquidiocese de Passo Fundo que estão aptos a receber a ordenação no grau do diaconato, após realizar um inédito curso de teologia visando a formação específica para candidatos do diaconato permanente. O curso foi desenvolvido entre março de 2017 e novembro de 2019, na Escola Diaconal São Lourenço Marte, em Erechim, assessorado academicamente pelo Instituto de Teologia ITEPA Faculdades de Passo Fundo. Após o curso, tendo passado por um escrutínio na comunidade, Silvio e Tarso foram aprovados pelo Conselho de Presbítero da Arquidiocese de Passo Fundo. Em 2020, iniciaram o estágio pastoral nas comunidades Nossa Senhora da Paz para Morar e São Francisco e Santo André. Nossa Senhora da Paz e São Francisco, pelo Tarso, e no Santo André, pelo Silvio. De forma concomitante, foram recebendo a instituição nos ministérios do leitorado, do acolitato e dos ritos admissionais do diaconato, em solene celebração realizada no dia 13 de dezembro na Catedral Nossa Senhora Aparecida. A comunidade se prepara com intensidade para esse momento de grande e histórico significado para a paróquia Santo Antônio de Guaporé. A solene celebração de ordenação será transmitida pela Rádio Aurora e também poderá ser acompanhada nas redes sociais. da Paróquia Santo Antônio, da Arquidiocese de Passo Fundo e da Rádio Aurora.
E a Miau de Rua vai realizar uma live solidária para arrecadar fundos para a causa animal, sem receber recursos de governos e iniciando um trabalho muito importante na saúde pública. A ONG Miau de Rua vai realizar um evento que segue todas as normas sanitárias de combate ao coronavírus preconizadas pelas autoridades. O objetivo é arrecadar fundos e dar continuidade ao trabalho. A ONG com foco em ajudar gatos de rua com alimentação, abrigo e cuidados veterinários prepara para o dia 8 de maio às 8 da noite na Wave, a casa noturna cedida sem custos, uma live com apresentações musicais. De forma gratuita, 3 artistas vão mostrar seu talento e de quebra estarão ajudando a Miau de Rua na arrecadação de recursos. No palco vão estar a cantora Tati Music, acústico, Iago Moraes, pagode, e a DJ Liza, com música eletrônica. A noite, conforme as voluntárias, promete muitas surpresas. A live, assim como outras iniciativas que realizamos, é uma forma de podermos dar continuidade ao nosso trabalho. Nós contamos com muitas doações da comunidade, porém a demanda e o número de gatos abandonados têm crescido. Esperamos que todos gostem da live. Podem esperar muitas surpresas, disseram as voluntárias. A ONG tem como principal objetivo a castração de gatos de rua, porém atua fortemente no salvamento de urgência e na doação para novas famílias. Para a continuidade deste trabalho, é importante a realização de ações desta natureza. Não contamos com recursos públicos e é necessário promovermos eventos para a sobrevivência da ONG. As voluntárias também contam com o apoio do empresariado e de pessoas que amam os animais e queiram patrocinar a live. A Rádio Aurora é apoiadora da live e também das ações que são realizadas pela Miau. Basta entrar em contato com as voluntárias através do Instagram, @miau.derua. O investimento para patrocinar a live é de R$100 e a marca vai ficar aparecendo na tela durante as 4 horas deste show. O evento vai ser transmitido pelo canal do YouTube. Empresas parceiras que contam com redes sociais também estão sendo convidadas a compartilhar a live. A Rádio Aurora, que é a apoiadora das ações realizadas pela Miau de Rua, também vai fazer o compartilhamento.
12 horas 35 minutos. Na sequência, a gente vai falar com a vice-prefeita do município de Dois Lajeados, Fabiana Jacomin, que destaca os projetos, dando uma cara nova para o Pequeno Paraíso.
Você está acompanhando o Jornal da Aurora.
Notícias da cidade e região no oferecimento Belmundo, materiais de construção. Quem constrói com essa empresa, constrói com certeza.
Auto Tradição, sua casa, Volkswagen para Guaporé e região.
É através da cooperação que juntos construímos uma sociedade mais próspera. Sicredi, gente que coopera, cresce.
Rosseto Pneus, borracharia, balanceamento e geometria laser. Venha conferir nossas promoções. Telefone 3443-1311.
Casa do Agricultor, valorize o que é seu. Compre na Casa do Agricultor.
Inovar Incorporações, sinal de bons negócios. Telefone 54-3342-5472. Agora 12 horas 40 minutos. Na programação da Aurora 107.1, nós vamos conversar com a vice-prefeita do município de Dois Lajeados, o Pequeno Paraíso, Fabiana Jacomin. Vai nos trazer uma série de informações sobre esse segundo mandato, Tiago e Fábio, no município, e a continuidade de um projeto audacioso para transformar Dois Lajeados, Fabiana, num município de excelência. E parece que vocês têm feito um excelente trabalho. Vamos começar falando sobre 2021-2024, essa nova gestão. O que dá para esperar, já que muitos acreditam que a reeleição acomoda os governantes? Nosso bom dia.
Bom dia, Duda. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Aurora. Um prazer enorme estar aqui novamente, especialmente a nossa saudação aos nossos munícipes de Dois Lajeados. Na verdade, nós não paramos, né? Teve o início do nosso segundo mandato, mas não paramos. Em termos de obra, em termos de continuidade de gestão, a gente só deu andamento. E temos projetos audaciosos para a nossa segunda gestão, né? Prova disso é o Distrito Industrial, né? Que está ali o projeto em andamento e acredito que dentro de poucos dias o projeto estará indo para a Câmara de Vereadores e logo, logo começará a distribuição dos terrenos, né? Também assim a gente está bem confiante que vamos construir a sede da nossa prefeitura, que hoje é uma necessidade, né? Não é uma questão de estética, digamos, né? Mas é uma questão de necessidade, porque só quem está lá dentro em dia de chuva sabe o que acontece lá dentro.
Seria onde a nova sede? Lá próximo ao ginásio, naquela grande área? Vocês têm ideia de outro local, Fábio?
É, na verdade, ainda está em discussão essa questão. Como a ideia é nós usarmos o terreno e o prédio que hoje está sendo usado como prefeitura para ser usado no negócio, digo assim, né? Para ser vendido, ser dado
permuta,
no negócio.
Né?
Isso, ser usado no negócio, ser aproveitado, sim. A ideia inicial e o que se pensa, e mesmo porque foi feita uma pesquisa com os próprios funcionários públicos, e a ideia seria fazer lá, sim. Lá no parque de eventos, né? Numa área, claro, que não estragaria a estética do parque. Porque, assim, o parque é muito bonito, né? O nosso parque é muito bonito. Então, se cuidaria também para não tirar aquele ambiente acolhedor do parque. Mas a ideia seria construir lá, sim.
Vamos falar na saúde, que é a sua área? Como é que está Dois Lajes? Até pouco tempo, um dos únicos municípios no estado que não registrava nenhuma morte. Nós tivemos um caso de uma moradora, inclusive, há um tempo aqui em Guaporé, mas que estava registrada com seu cartão SUS em Dois Lajes, mas um cuidado extremamente atencioso por parte de todos da saúde lá.
Sim, pois é. Agora, então, eu assumi essa pasta, então, no início de março, nós estamos à frente da secretaria, e, na verdade, eu vejo, assim, que a gente sempre teve um olhar muito cuidadoso para essa questão. E eu vejo que, como tu falastes, até semana retrasada, nós não tínhamos nenhum óbito, né? E até teve uma matéria vinculada no jornal Correio do Povo, infelizmente, bem no dia que a matéria ia sair, teve esse óbito, né? Que nós estávamos entre os 13 municípios no estado sem nenhum óbito. Hoje, infelizmente, temos esse óbito contabilizado. E eu não estou dizendo, infelizmente, porque Dois Lajes agora tem um óbito. Porque foi uma vida, né? E todas as vidas que a gente perde em função do coronavírus, a gente tem acompanhado que não escolhe mais idade. Né? E eu vinha conversando antes de vir para cá, para a rádio, com a doutora Magali, lá na Unidade Básica de Saúde, e ela disse que a evolução do vírus, ela tem sido muito rápida. A pessoa, ela apresenta os primeiros sintomas e horas depois ela já apresenta um quadro bem agressivo. Então, ela diz que não sabe se é essa nova cepa. E ele tem apresentado, assim, umas coisas bem difíceis de entender, sabe? Desde o início para agora, cada pouco é uma forma diferente que ele se apresenta, né? E nós estávamos baixando bastante os casos e da semana para cá, infelizmente, voltou a aumentar bastante. E assim, percebeu uma contaminação muito rápida, né?
Relaxamento da população ou a nova cepa?
Pois é, é isso que a gente não consegue entender, porque assim, as pessoas estão cansadas do isolamento. Esse é um fato. As pessoas estão bastante cansadas, então chega uma hora que eu acredito que elas acabam, eu não digo relaxando, mas elas acabam deixando um pouco os cuidados de lado. Então a gente sempre vem fortificando, sempre vem pedindo para que elas não relaxem, não deixem os cuidados de lado. Quem que tem o vírus, que respeite o isolamento, porque assim, ó, a gente acompanha os casos das pessoas. Hoje a gente está com pessoas internadas no Hospital São Roque e temos pacientes fora do município internado. E assim, a gente acompanha relatos das pessoas que ficam em isolamento, tanto os profissionais da saúde que cuidam, como as pessoas que estão no isolamento, é muito triste, sabe? E eu acredito que tenha pessoas agora que estão me ouvindo e passaram por isso, né? Diz que assim, ó, é o verdadeiro quadro da dor, do sofrimento, sabe? Porque tu fica lá isolado, com sintomas assim que são horríveis. Quem passa fala que são horríveis, sem poder ter a visita dos familiares, sem poder ter um acompanhante. Então, abala com a pessoa de uma forma. E uma coisa que me preocupa muito, eu tenho falado muito com a equipe da saúde, é as consequências que o vírus vai trazer e está trazendo já. As pessoas estão adoecendo mentalmente. Outras doenças estão vindo junto, sabe? Porque acaba afetando outras coisas nas pessoas. O pós-Covid também, a gente tem que olhar com muito cuidado para o pós-Covid, porque tem que ter o acompanhamento, porque as pessoas ficam com sequelas. Então, assim, ó, nós, enquanto saúde pública, a gente precisa ter esse cuidado. E eu acho que Dois Lajes está sendo muito feliz, porque, assim, a gente tem 3 médicos numa sintonia muito boa, com o hospital também. A gente tem esse diálogo, essa relação, e nós nós investimos muito, sabe? Porque desde que o paciente chega na unidade básica de saúde para fazer a primeira consulta, para fazer a coleta do PCR, a gente tem um convênio com o Laboratório São Roque, né? Desde a tomografia, precisa fazer uma tomografia, duas tomografias, tem pacientes que fazem três tomografias, o tratamento todo, tudo é custeado pelo município. O paciente não tem gasto nenhum. Então, a gente sempre, desde o início, investiu muito para dar essa tranquilidade para o paciente, para dar esse aparato. E, assim, a gente tem duas psicólogas atendendo também. Então, assim, ó, tem o acompanhamento, o monitoramento do paciente enquanto ele está em casa. Então, eu acho que, assim, ó, da nossa parte, a gente tem olhado essa pandemia de uma forma e tem dado todo um suporte para que o paciente sofra o menos possível.
Fabi, vamos com informações da educação, retorno das aulas presenciais, anunciadas depois de muita polêmica envolvendo executivo e judiciário. Agora há um retorno gradativo. Como é que Dois Lajados se prepara na rede pública municipal? E também a gente tem lá o Colégio Vicente de Carvalho, que é do estado.
Pois é, uma novela essa volta às aulas, né?
Quem perdeu foi a educação e principalmente as crianças, né?
Sim, principalmente as crianças, que também, enquanto saúde, a gente vai ter que ter um olhar bem especial para essas crianças enquanto voltarem, um acompanhamento, porque a gente sentiu lá na equipe da saúde, questão da assistência social, que algumas crianças, algumas adolescentes estavam apresentando problemas muito sérios, né? Porque elas foram tiradas do convívio escolar, elas não estavam mais indo para a escola. Então, assim, ó, eu nem sei mais há quanto tempo essas crianças estavam em casa. É bem complicada essa situação. Então, assim, vai ter que ter todo um olhar para essas crianças também. E essa questão de começa no outro dia, já tira de novo, não vai mais. O psicológico dessas crianças, eu não consigo imaginar como é que esteja, né? Eu não tenho filhos, mas eu tenho os meus sobrinhos. Mas Dois Lajados, indiferente da bandeira, indiferente da decisão judicial, nós na segunda nós tínhamos retomado. E nós ia manter. Nós ia manter, a não ser que houvesse alguma decisão judicial que nos obrigasse a voltar atrás. A gente já tinha decidido que a gente ia manter a volta presencial às aulas, né? Então, na segunda, a gente já tinha voltado com a educação infantil. Ontem, então, nós voltamos com o primeiro e segundo ano. O transporte escolar, ontem, voltou a rodar. No dia 3, volto do terceiro ao quinto ano, horário normal também. Então, independente do que iria acontecer, a gente já tinha decidido que nós ia bancar essa questão. A não ser que, claro, como eu falei, daqui a pouco a promotoria, a justiça entendesse que não, Dois Lajados tem que parar. Caso contrário, a gente ia seguir com a volta presencial das aulas.
Destaque então amanhã, entrevista completa com a vice-prefeita do município de Dois Lajados, Fabiana Giacomini. Falando na volta às aulas que ela estava citando, o estado do Rio Grande do Sul retorna com as atividades da rede pública estadual no dia 3 de maio. Atenção para o calendário, que ele é escalonado. Dia 3 de maio, educação infantil e primeiro e segundo anos do ensino fundamental. Dia 5, terceiro, quarto, quinto anos do ensino fundamental. Dia 7, anos finais do ensino fundamental do sexto ao nono ano. Dia 10, primeiro ano do ensino médio. Dia 12 de maio, segundo e terceiro anos do ensino médio. E dia 13, ensino técnico e curso normal. Esse escalonamento para o retorno das aulas presenciais na rede pública estadual.
Fica por aqui o Jornal da Aurora, que você pode ouvir novamente através do podcast no site rdaurora.com.br.
Produção Central Jornalismo, Supervisão em Geral, Diogo Lazzarotto.
Encerra aqui o Jornal da Aurora. Acompanhe agora o correspondente Ipiranga, Rede Gaúcha SAT.
Um oferecimento Belmondo Materiais de Construção. Quem constrói com essa empresa, constrói com certeza.